Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan
e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Bem-vindo ao Top 10! Eu sou o Professor Mauri e aqui comigo, senhoras e senhores, Fernando Baroni!
Professor Mauri, o Cavalaria! Uma beleza estar aqui mais uma vez com todos vocês!
Que delicinha, todos nós aqui reunidos nesse podcast que chega a você em todas as plataformas de podcasts disponíveis nesse mundo de, meu Deus, toda sexta-feira.
É isso aí, se você quiser ouvir outros podcasts, a Rede Geek tem podcast todo dia da semana.
Não falta podcast para você poder chamar de seu aqui na Rede Geek, é só procurar em redegeek.com.br, ver todas as nossas atrações ou procurar por Rede Geek aí no seu agregador de podcasts favorito.
Exatamente. Tem podcast de um minuto, tem podcast de uma hora, tem pra todo gosto, sobre todo tipo de assunto. Vai lá, escuta e aproveita também, dá aquela avaliadinha maneira, né, no seu tocador favorito, se ele tem a opção de classificação, de deixar comentário. Vai lá e diz o que você pensa da gente, dando aquela dicasinha, 5 estrelas sempre é...
Não querendo ser tendencioso, de 5 estrelas, é o que a gente pede pra nos ajudar. Também quero aproveitar esse momento aqui, antes de iniciarmos esse top 10, que é um tanto quanto bizarro, quero lembrar a você, querido ouvinte, que esse programa chega totalmente de graça, com excelência e garbo, graças ao apoio da Accenture. Accenture é essa empresa global de tecnologia, líder em soluções para digital, nuvem e segurança, apoiando aqui o nosso trabalho, apoia o Top 10, o Saque Eu Não Acredito, Update, Pixel Redondo, diversas atrações aqui na Rede Geek tem o apoio da Accenture, então fica aqui o meu muito obrigado, porque eu gosto muito de fazer podcast.
E a Accenture também apoia todos os programas de vídeo, né? A gente tem a janela de Libras nos vídeos da Rede Geek graças à Accenture. Então faz aquela moralzinha, né? Vai lá nas redes da Accenture, agradece ele se você curte a gente, se você curte o que a gente faz, e deixa eles saberem o quanto eles são lindos.
Exatamente. Seu Baroni, me conta aí, qual que é a ideia do Top 10 de hoje?
Bom, Mauri, hoje a gente vai falar de cirurgias, né? Cirurgias fazem parte da medicina, elas são importantes, e também a gente tem toda aquela parte das cirurgias estéticas, né? Para as pessoas se sentirem da maneira que elas querem se sentir sobre seus corpos, suas aparências. E a gente selecionou aqui os procedimentos cirúrgicos mais bizarros que existem ou que já foram feitos numa situação específica.
Meu Deus do céu, cara, né? Eu entendo essa parada, né? A cirurgia, ela foi uma revolução pra, inclusive, ajudar a gente a sobreviver mais, né? A aumentar, né, a idade média das pessoas aqui dentro da nossa humanidade e tudo mais. E tem, obviamente, como você disse, né, a cirurgia estética que faz bem para o nosso psicológico e tal. Mas cirurgia bizarra, eu achei que era coisa de ficção científica.
Eu acho que boa parte da ficção científica se inspirou na realidade, viu, Maria? Como a gente vai ver aqui nessas 10 selecionadas.
Meu Deus, mas é impressionante como tem gente aí maluca fazendo umas coisas estranhas com o próprio corpo, né? Vamos ver o que, que tem nesse top 10. Me fala aí, quais são os critérios de classificação, seu Baroni?
Pô, é bem simples, né, Mal? Dessa vez a gente só usou como base o quanto o motivo da cirurgia ou o próprio procedimento cirúrgico é bizarro.
É bizarro mesmo. Vamos aqui, até umas menções honrosas, pra vocês terem uma noção do que pode vir nesse top 10, tá? Por exemplo, temos aqui as cirurgias plásticas feitas pelas pessoas que querem se transformar em Ken e em Barbie, né? Tem o Ken humano e a Barbie humana.
Não, e a galera gasta dezenas, centenas de milhares de dinheirinhos, né, pra fazer isso. É muito bizarro. Aqui também eu quero deixar um toque pra galera das modificações corporais, né?
Exatamente.
Corta a língua no meio, né? Fica aquela linguinha de cobra, bifurcação da língua, coloca líquido negro nos olhos pra ficar com toda a parte branca espreta, né? E só com a íris colorida. Alargadores, né? Especialmente na bochecha, aquela coisa meio quase indígena. Colocar chifres, né? Na pele, ou aqueles calombos na testa, né? Colocar chip na mão, imã no dedo. Se você quiser saber, aliás, mais sobre isso, né? Que é o famoso biohacking, a gente tem um Eu Não Acredito aqui na Red Geeks falando especificamente sobre os detalhes de biohacking.
É, exatamente. Fica aí a dica, o link fica aqui no post, né? Tem um programa inteiro só falando sobre essa temática aí. Por exemplo, o Barão falou biohacking, eu falo biohacking. Cada um tem uma pronúncia e a gente não chegou a uma conclusão. Uma das coisas que a gente não chega à conclusão nesse programa é como se fala esse termo, então. Você pode dar a sua sugestão também.
Nossas duas pronúncias são abrasileiradas, né, Mal? O correto seria, tipo, biohacking, né?
É. Nada se encaixa, né? Nada se encaixa.
É o hacker do corpo.
É o hacker do corpo, exatamente. Então, já deu pra perceber o que vem pela frente. Vamos começar o Top 10. Abrindo o top 10 na décima colocação, transplante de cílio.
Como é que é?
Exatamente isso que você ouviu. Transplante de cílios. Tenho certeza que você nunca ouviu falar nisso aí.
Nossa,
do outro lado.
Não.
Tem gente que recorre ao procedimento depois de perder os cílios naturalmente, sei lá, por queimaduras, doenças, sei lá, dermatológicas ou até infecciosas. E também tem o motivo puramente estético, deixar nossas pestanas mais volumosas.
Olha só, a gente tem uma parte, assim, clínica, né? Você teve um problema e perdeu, ou você só quer ter mais cíliozões, né? Quando eu era criança, eu sou uma pessoa com muitos cílios, né, professor Maurício? Eu sou abastado nessa categoria. Quando eu era criança, minhas primas ficavam enchendo o saco pra passar rímel no meu olho.
Ah, porque elas queriam ver seus cílios ali todo volumoso e tal. Que beleza, que beleza. Você podia ser um doador de cílios, provavelmente.
Pois é, isso é curioso levantar isso, porque realmente é assim que funciona essa técnica, né, Mauri? Os fios doadores, né, são tirados, não exatamente de um cílio de outra pessoa, né, que nem você doar o rim, mas os pelinhos da nuca do paciente são tirados e implantados na região dos cílios, um a um.
Meu Deus do céu, mano. Ô, não sei você, mas eu tenho muita aflição de olho, né, velho?
Ah, não.
Sei lá, não é que eu vejo um olho e fico, ai, meu Deus, um olho, não. Eu tenho aflição de alguém mexendo no meu olho, sabe? Agora imagina alguém fazendo um procedimento cirúrgico no seu olho, velho. Deve dar muita, muita aflição, ainda mais porque é uma região sensível, né? Alguns pacientes, eles chegam, inclusive, a tomar anestesia pra conseguir lidar ali com toda essa modificação corporal.
E é o bizarro, né, mano? Porque a anestesia é local, né? Então, provavelmente, na maior parte das vezes, você tá acordado vendo alguém cutucar logo em cima do seu olho, implantando cílio, cara.
Detalhe aí, no pós-operatório, né, a pessoa ela precisa usar óculos e dormir com eles para não correr o risco de coçar e arrancar os novos pelinhos dos olhos, até que eles fiquem totalmente fixados.
É, então, na verdade, você ganha uns cílios de nuca, né?
Caraca, velho. Deve ser muito estranho, velho. Deve ser muito estranho. Se eu olhar e falar, tá vendo esses cílios? Pelo de nuca.
Nove. E na nona colocação, a cirurgia em busca da pálpebra dupla.
Como assim, velho? Pálpebra... Não consigo nem falar. Pálpebra dupla.
É...
Como assim, pálpebra dupla?
Então, o nome científico é mais trava-língua ainda, viu, Mal? Que é blefaroplastia.
Nossa, fala isso três vezes que, mano, aparece a loira do banheiro.
Esse procedimento, na verdade, mano, ele é muito comum, muito procurado em países asiáticos, né? Especialmente na Coreia do Sul e em Taiwan, né? Ele acontece no mundo inteiro, sabe? Mas onde tem mais procura, porque é pra ter aquela dobrinha na pálpebra, igual a maioria das pessoas do Ocidente tem, né? Quando você abre o olho, faz aquela ruguinha.
entendi. Você tem duas camadas.
Exatamente.
A galera mais oriental, né? A parte de cima da pálpebra, ela vai até o olho mesmo, né? É. Não tem duas camadas, assim. Quando você fica com o olho aberto, você não consegue perceber a pálpebra do olho mesmo, né? Caramba!
Pois é, a galera que tem os genes asiáticos, normalmente tem tudo retinho aqui, né? Na parte
exato, que fecha exato.
O olho.
Mas é o que eu acho mais legal, Barone. É isso, é isso. Eles querem ser igual a gente e a gente quer ser igual a eles.
Não, mas é sempre assim, né, Mauri? Tem gente que quer ser ruiva, daí os ruivos falam que queria ter cabelo escuro, galera de olho claro queria ter olho escuro, galera de olho escuro queria ter olho claro.
Ai,
é por isso
lá,
que
né?
Existe cirurgia cosmética, né? Senão não existiria.
Exatamente.
Essa
exatamente.
Cirurgia especificamente, como é que eles fazem, né, pra ocidentalizar o olho de alguém? Então, na verdade, você tem duas maneiras de fazer isso, né? Ou você dá uma reduzida nessa dobra da pálpebra, né, tirando gordura e pele em excesso ali. Normalmente, certo. Quando você fica um pouco mais velho, né, a pele vai soltando, fica mais flácida.
Ficando mais flácida, né?
Mas no caso dos orientais, né, eles fazem basicamente um processo reverso, colocando isso e fazendo uma preguinha ali, assim. E, de novo, a aflição do olho, né?
Mano, por que as pessoas ficam fazendo isso no olho, velho? Deixa o olho em paz, pelo amor de Deus! Gente, vocês têm que ser amados do jeito que vocês são, é isso. Na oitava colocação, a cirurgia para ter covinhas na bochecha.
Caraca, ó, gente, eu sei que vocês estão achando que vai ser tudo estético aqui, mas não, tem coisa mais esquisita ainda depois, tá?
Não, velho. Ô, velho, tipo, beleza, pelo menos aqui na minha região, quem tem covinha, a galera gosta, né? Fala, olha só, que bonitinho, a pessoa tem covinha. É, pra quem não sabe o que é covinha, é aquele buraquinho que tem na bochecha da pessoa, que normalmente aparece quando ela, sei lá, sorri, né? Tá lá normal, de boas, tem a pele reta, e aí quando ela dá aquele sorriso, aparece ali aquele buraquinho na bochecha que é extremamente charmoso, né? E aí, por ser charmoso, algumas pessoas desejam ter essa covinha, nem que seja através de uma cirurgia.
É, e tem gente que paga caro por covinha, viu, mal?
Porra, meu! Já vi gente pagando muito caro pra ter covinhas, viu? Porque é complicado, né? Imagina fazer um buraco no meio da bochecha, velho.
Pois é, é a dimpleplastia, né, que é chamada aqui no Brasil. E é uma cirurgia super simples, não leva nem meia hora pra fazer, né? Nem precisa de anestesia, tipo, você sai de lá numa boa com as suas covinhas, felizão.
Cara, é muito estranho isso, né, mano? Tipo, sei lá, a sensação que me dá, e eu tô julgando, né, é isso. O que eu tô fazendo é um julgamento aqui, né? É que, mano, pô, sério que a sua prioridade é ter uma covinha, sabe?
É. Tipo, mano,
porra, a gente tem tanto problema na vida, velho. A covinha, esse é o problema, né? Mas vamos lá, né? A cirurgia, ela, como o Barone disse, é simples, né? Feita em meia hora, você já é liberado no mesmo dia, né? Basicamente, o cirurgião, ele faz um corte na lateral da bochecha, tira a gordura abaixo e fixa a pele no músculo mais profundo, ou seja, ele faz uma cavidade na sua bochecha.
Ele faz tipo aqueles pontos de sofá, né? Sofá antigo, que tinha aqueles pontos segurando o tecido.
Nossa, exatamente isso, velho. Faz aqueles gominhos, né, de sofá. Exatamente isso, né? Só que tem um problema, né, dessa cirurgia, que diferentemente das covinhas naturais, que elas aparecem quando você dá um belo de um sorriso, as covinhas artificiais, elas ficam permanentes, elas estão o tempo todo ali no seu rosto.
E aí, Maria, agora a pergunta é, você pagaria pra ter uma covinha no queixo? Coisa...
Cara, tem muita gente que faz também, né? Pra deixar o queixo mais robusto, quadrado, né?
Aquele queixo másculo.
É másculo, bem... Eu uso barba, não, não preciso mexer no meu queixo.
Sete.
E na sétima colocação... A cirurgia de prótese testicular para animais.
Não. Como assim? Achei que a gente só ia ter ser humaninho nesse top 10.
Não, aqui é cirurgia bizarra, não importa onde você tá operando, né? Então vale cirurgia em pet, sim.
Caraca, tadinho dos animais. É, tem uma coisa que é bizarra que fazem, que é cortar rabo de cachorro, né?
É, cortar a orelha. É bizarro.
Cara, isso é bizarro demais. Malditos seres humanos, velho. Não façam isso, gente. Adotem animais, não comprem. Por favor, não mutilem os seus animais.
É, a gente já meio que faz uma mutilação, né, nos animais de qualquer maneira, que é a castração, né? E a ideia dessa prótese testicular é justamente resgatar a autoestima do animal.
Como assim, velho?
Essa é a motivação, né, que os tutores, né, os donos dos cachorros e gatos, colocaram na cabeça pra fazer um implante testicular nos bichos depois de tirar as bolinhas de verdade, né?
Mas como é assim? Peraí. O pessoal faz lá, faz a castração, que, sei lá, do macho, né? Uhum. Fez a castração do macho, retirou a bolinha lá do saquinho pra que ele não possa se reproduzir, até por um controle ali de natalidade.
É.
Só que ele fica com o saco murcho.
Exatamente.
O saco fica murcho, fica vazio. Tirou a bolinha, fica só a pelanquinha ali.
Exatamente.
Os caras vão lá e me colocam uma bolinha no lugar pra ganhar sustância.
É, bem isso. É tipo, coloca duas bolinhas de silicone, né? Como também acontece com seres humanos quando você tem algum problema. É, eu tenho um caso de conhecido meu, ele teve câncer testicular, só de um lado. Ele teve que remover aquele testículo e a sugestão do médico foi colocar uma bola de silicone mesmo ali pra manter o equilíbrio,
a prótese.
Sabe?
É, sim, fazer a prótese, dar o peso e visualmente olhar e falar, beleza, é um saco escrotal com as suas bolas.
Pra você não ser um monobola, né?
Sim. Exatamente.
E assim, ó, uma coisa muito bizarra, muito curiosa, que em 2018, o número de próteses testiculares de cachorros e gatos chegou a 500 mil unidades vendidas nos Estados Unidos.
Caramba.
E cada par custava $310.
Mano do céu, velho, é uma indústria.
É uma indústria bilionária.
Caraca. É muito louco porque é uma indústria bilionária que tá na cabeça só do tutor do animal, né? Porque o animal não tá reclamando, né? Ele só tá vivendo a vida dele ali,
né? Pois é, é a autoestima do dono, né? Não do cachorro. O cachorro
exatamente.
Já foi. O gato já foi. Já era.
Exatamente, exatamente, cara. Meu Deus do céu, velho. O que as pessoas fazem pra lidar com seus próprios problemas, velho?
Pô, gente, só coloca um colar com dois sininhos assim no pescoço, sabe? Pronto.
Tá de boas. É sacanagem demais, velho.
Seis.
Colocação! A cirurgia para virar caricatura de si mesmo! Ah, não, mano. Não é possível, velho. Não é possível. Como assim, velho?
Tá aí uma motivação, assim, única, né, Mauri, de fazer uma cirurgia estética, né? Ímpar essa.
Não, velho. Assim, eu entendo que as pessoas fazem ali uma cirurgia plástica com a finalidade de tentar fazer ajustes no corpo, rosto e tudo mais, pra conseguir entrar dentro de um padrão de beleza que ela considere o ideal.
Uhum.
Né? Mas a pessoa fazer uma cirurgia em si mesma ali, pra ficar com uma cara parecida com a caricatura dela mesmo, isso é demais pra mim, cara. É demais pra mim.
É, cara, esse é o caso da inglesa Christina Bültel, que fez isso mesmo, né? Ela queria virar uma versão exagerada dela mesma. E ela gastou mais ou menos assim uns R$500 mil pra ficar parecida com uma caricatura dela, que era um desenho que ela comprou de um caricaturista na rua, né, em Ibiza, na Espanha, por R$20. 15 anos antes, quando ela passou férias lá.
Mano, não é possível. Será que o autor da caricatura pediu direitos autorais, né?
É quase uma NFT de carne e osso, né, isso aí?
É, exatamente, exatamente. Né, pra quem tá curioso, né, sobre a caricatura, o desenho mostra ela com os lábios e os seios bem volumosos, os olhos são grandes, né, especialmente as pálpebras, e as sobrancelhas são bem finas.
É, padrão de caricatura, né, aquela coisa que a gente já vê sempre, né, às vezes tem, sei lá, a pessoa faz uma testona enorme, né, esse tipo de coisa, se o seu nariz é grande, fica maior ainda numa caricatura, esse tipo de coisa. E aí a Cristina foi atrás do sonho dela de virar uma caricatura, né? E aí ela gastou, assim, mais de uma década focada nisso, fazendo várias cirurgias pra ela ficar cada vez mais parecida com esse desenho.
Ela colocou silicone nos seios, ela fez botox, maquiagem definitiva, aumentou lábio e até desenhou um formato de coração no mamilo, cara.
Nossa, é porque na caricatura tinha vários corações em volta da cara dela, né? Assim...
E o jeito de colocar, fazer a referência aos corações ali na caricatura foi desenhar o coração no mamilo. Pelo amor de Deus, gente.
É, cara, imagina assim, você virar uma caricatura de você mesmo. Acho que no meu caso eu ia virar aquele personagem do livro clássico do Gogol, né? O Nariz.
Ah! Sigam o Barone nas redes sociais pra você entender a referência.
É o nariz barbudo, né? Ia parecer que ia ser os pelos do nariz saindo por baixo, né?
Ia ficar bonito. Ia ser um belo nariz.
5. Na quinta colocação desse top 10, uma das minhas favoritas aqui. Alterações nas linhas da palma da mão pra enganar a sorte.
Ah, não, velho. Não, 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 não. Você tá brincando comigo, velho.
É, cara.
É zoeira, Barone, é zoeira. Não, você não falou sério, velho.
Tem muita gente que leva a sério esse rolê das linhas da mão poderem prever seu futuro, né? Aquela coisa bem propagada pela cultura cigana, né? E por muitas coisas de
misticismo. O futuro na mão das pessoas.
É, né? Sua linha da vida, sua linha do amor, né? Por aí vai. E tem uma galera no Japão que tá levando isso meio que ao extremo, assim, a outro nível.
Eu faço o meu próprio destino, eu traço a rota da minha vida. Ninguém manda em mim, não é o risco pré-nascido em mim que vai determinar meu futuro.
É o jeito mais bizarro de mudar seu futuro, né? Mexendo no risco da sua mão. Que é o que eles estão fazendo lá. Que é assim, pra garantir que a sorte chegue de algum jeito, tem uma galera no Japão fazendo cirurgia plástica pra mover as linhas de acordo com esse mapa, né, que se não me engano é quiromancia, né, essa coisa da leitura de mãos versus a sorte, seu destino, seu futuro lá. E o procedimento é feito com bisturi eletrônico, que dura, assim, sei lá, entre 10, 15 minutos, né, uma coisa que vai meio cauterizando sua pele ali.
Ele faz, tipo, como um corte, né, ele vai fazendo um micro cortezinhos pra fazer a linha, né.
É, uma coisa, tipo, pegar aquela solda de madeira, assim, sabe? Sabe, passando na mão.
Caraca,
é quase que isso.
Exatamente, exatamente, exatamente. Não façam esse caso, gente.
E assim, ainda segundo os médicos que fazem esse procedimento, né, com mais frequência, os homens costumam mudar mais a linha do dinheiro e as mulheres aumentam a linha do amor na mão.
Meu Deus do céu, velho. A galera paga aproximadamente R$2.000 pra fazer a modificação da linha do seu destino na sua mão, velho. Não é possível, mano, não é possível. Como que pode isso?
Pois é, né, cara? Esses cortes, assim, que eles são feitos ali na cirurgia, eles levam mais ou menos um mês pra cicatrizar. E pros especialistas, né, que estão ganhando rios de dinheiro com isso, a preocupação é garantir que as linhas fiquem o mais natural possível ali na mão, junto com as que você já tem, né? É porque vai que a sorte percebe que a linha é fake, né?
A sorte fala, opa! Deixa eu dar uma olhada nessa linha aí. Será que é verdadeira? Será que não é? É meio fake essa linha. Não, vai ter azar no amor, sim. Porra, mano.
Você tentou possível. Me enganar? Agora eu vou te sacanear.
É, duplo azar no dinheiro. Mano, não é possível isso.
Eu acho que eu nasci com essa linha aí, Mari.
Do duplo azar no dinheiro? É. Em compensação no amor, você é um homem de sorte.
Nossa, mano. Demais, demais. Essa é a principal linha da minha mão. Ah, beleza.
4. Quarta colocação! A cirurgia pra ficar com Poker Face!
Mama, Poker Face, mama, Poker Face.
Mama. Ô, oh, mano. Não, a cirurgia não é pra você participar do clipe da Lady Gaga, né? Cara, essa cirurgia é pra quem gosta daquela jogatina. Vou te dizer, Barone, que de todas as cirurgias até agora, essa foi a mais útil, né? Porque pelo menos ela pode te render dinheiro.
É verdade, né? Verdade.
É isso, né? Tem um médico, o Dr. Jack Birdie, que é especialista em estética, né? Ele é de Nova York. E deu uma nova finalidade para as injeções de Botox no rosto. Que é fazer os jogadores de pôquer ficarem sem expressão pra confundir seus adversários. Mano, esse cara deve ser brasileiro. Pra ser marqueteiro desse jeito, pra tá no sangue o marketing assim, é só brasileiro, né?
É, possível. Ele deve ser amigo do Dr. Hollywood lá, né? Olá, Daniela!
Exatamente. Não, e detalhe é o nome que ele deu pra cirurgia, né? Pra técnica dele, que é o Poker Tox.
Maravilhoso demais.
E detalhe, ele foi estudar, né? Ele conversou com diversos jogadores de pôquer e identificou uma lista de sinais que denunciam a opinião do jogador em relação às suas próprias cartas.
É, tipo, sabe quando você pega as cartas assim no truco e você saiu com um zap?
E aí você fica naquele...
consegue se controlar. É, você fica naquele dilema, né? Tipo, o que eu faço? Eu preciso avisar meu parceiro, mas ao mesmo tempo eu não posso dar letra. Aí fica aquela coisa. É, então é esse tipo de coisa que ele tenta fazer. sumir com o Poker Talks.
É, isso aí. Ele fala, né, que no caso dos jogadores de poker, é comum as pessoas elas darem uma leve cerradinha nos olhos, dar uma franzidinha rápida na testa, ou aquela levantada das duas sobrancelhas assim que bate o olho nas cartas. E aí, com a injeção de Botox nessas regiões, a musculatura ela fica paralisada, fica rígida, e aí a pessoa fica sem expressão nessas regiões, ou seja, ela não denuncia que tá com boas cartas na mão.
Pois é, que é involuntário, né, Maria? É automático, você tem algum tipo de reação, né? A gente funciona assim, né? Por isso que existe leitura corporal, né, aliás.
É isso aí, tem especialistas em leitura corporal pra identificar se você tá falando a verdade, mentindo, se você tá nervoso, calma. É bem legal essa técnica, né?
E aí, se a gente tomar, assim, como um parâmetro o efeito das plásticas feitas por socialites, né, pra essa galera mais assim, tem tudo pra dar certo, porque a maioria delas tem a cara congelada.
Exatamente, você não sabe se ela tá feliz, triste, é travadaça a cara da pessoa, né? Você tá feliz, ela tá com a mesma cara. Tô triste, a mesma cara, né? Tipo, nem se mexe, né? É impávido colosso o rosto dessa galera,
se
né?
Se a pessoa chora, você não sabe se é de alegria ou de tristeza, né?
Exatamente. Se você ficou interessado na Poker Talks, custa entre 600 e 800 dólares e os efeitos do procedimento duram até 4 meses.
E aliás, que agora você pode ir até no dentista pra ele aplicar botox. Ficou até mais fácil.
É, aqui no Brasil, pelo menos, é possível, né? Dentistas que são especialistas em rosto, né? De certa maneira, agora também aplicam botox.
3. E na terceira colocação desse top 10, a cirurgia para alongamento de perna.
Mas aí é uma cirurgia que é necessária pra saúde da pessoa, sei lá, às vezes a pessoa nasceu com uma perna maior que a outra e aí ela, pra não ficar mancando, ela aumenta uma perna, não é isso?
Não é o uso mais comum dessa técnica não, Maurício.
Como assim? Não, você tá brincando.
Isso aí a gente já, aliás, viu na ficção, né? Lembra que você falou que parecia de mentira algumas coisas, né? E essa inspiração, porque uma cirurgia parecida aparece em Gattaca, aquele filme de ficção científica, que o protagonista precisa ficar exatamente igual o cara que ele tá fingindo ser, né, pra participar do programa espacial, e ele é um pouquinho mais baixo que o cara, então ele faz essa cirurgia de alongamento de perna.
Caramba, pra ficar idêntico em todas as medidas. Diferente da outra face, né, que a galera caga pra isso, né?
Automaticamente você fica mais gordo, mais magro, mais alto, mais baixo.
É isso aí, só porque você trocou o rosto.
É, muito bom. Mas essa cirurgia aqui funciona assim: um ortopedista corta ou o seu fêmur ou a sua tíbia, dependendo de onde vai ser feito esse alongamento, né? Em cima do joelho ou embaixo do joelho. Sim. E coloca um fixador externo no osso, ou então uma haste dentro do osso mesmo, pra conectar essas duas partes que estão separadas depois de cortar.
Ai, meu Deus, peraí. Então, tipo, ele literalmente corta, tipo, o osso no meio.
E vai abrir um espacinho.
Abre um espaço. Caraca, velho.
E aí, pra deixar tudo junto, né? Do lado de fora tem aquelas gaiolas, né? De metal, de tudo mais, pros aqueles pinos, sim, né? Pra você não
pra
mexer.
Pra dar sustentação.
É. E aí, depois de uns 7 dias, assim, que a cirurgia é feita, começa o processo natural do seu corpo de alongar esse osso. Ele vai juntar essas duas partes que estão separadas como se fosse um osso quebrado.
Então vamos lá, eles quebram, serram, separam, deixam relativamente próximo, travam os dois ossos para que eles não fiquem se movimentando, e o corpo vai fazer uma recuperação natural, uma calcificação, e aí vai juntar as duas partes que estão separadas.
Exatamente.
Só que aí vai preencher o espaço, logo a pessoa ela consegue ficar maior.
Mas esse negócio é super demorado, porque a velocidade desse alongamento ósseo natural, né, do corpo, se os ossos são separados, é mais ou menos 1 milímetro por dia. Então, esse alongamento dura, sei lá, uns 2 meses, e depois disso que você tira as gaiolas do lado de fora, você ainda tem um tempo de recuperação pra realmente ter um osso firme ali, você poder voltar a usar suas pernas da maneira que elas foram feitas pra ser usadas.
Caraca, velho.
E aí, assim, você vai repetindo isso várias vezes ao longo de um tempo pra fazer vários alongamentos, pra chegar na altura que você quer, né?
Não, tá, não, beleza, mas uma cirurgia, o quanto a pessoa consegue crescer pra uma cirurgia?
Olha, assim, pra fazer o procedimento você consegue uns 5 centímetros de diferença na sua altura.
Caraca.
Mas isso leva, tipo, entre 200 e 250 dias, né, pra acontecer e você realmente tá recuperado. Aí, assim, se você cortou o fêmur e ganhou 5 centímetros, depois você pode cortar a tíbia e ganhar mais 5 centímetros. Então dá pra chegar num total de, sei lá, 10 centímetros de diferença na sua altura e vai levar uns 2 anos, né, pra isso acontecer, enquanto você não vai, tipo, andar.
Caraca, mano, é muito complexo de altura pra você ficar 2 anos praticamente sem se mover direito, né? Pra ganhar 10 centímetros, velho.
Não, pois é, e assim, é uma cirurgia complicada, tá? Tem muito risco de você ter complicações nesse meio período. Você tem que fazer muita fisioterapia e é uma coisa, assim, extremamente dolorosa. E, nossa, assim, dentro das complicações que você pode ter, você vai ter, assim, várias cicatrizes, com certeza. Como se você tivesse tido que usar pinos por causa de uma fratura externa, por exemplo. Uma perna pode até chegar a crescer mais que a outra, sabe? Você ficar com um desnível, as suas articulações podem ficar rígidas pela falta de uso enquanto você está se recuperando. Então, muitos ortopedistas não recomendam que você faça isso, além de ser ridiculamente caro.
Só pra vocês terem uma ideia, né? Nos Estados Unidos, um jovem que tinha 1,69m de altura, ele fez a cirurgia e ele gastou R$625 mil.
Bom, eu espero que eu tenha ficado com uma perna maior que a outra depois de gastar tudo isso, né?
Caraca, velho, é muito dinheiro, velho. Ô, na boa, compra uma palmilha maior, aqueles tênis, sapato com altura falsa. Vale muito mais a pena, velho. Vale muito mais a pena, sério mesmo. 10 centímetros, gente. Não precisa de tudo isso. Na segunda colocação, implante de nariz na testa.
É, isso aí é bom, é tipo aquelas coisas que sua mãe falava pra você, né? Quer chamar atenção? Coloca uma melancia no pescoço, né? Implanta o nariz na testa.
Oh, mano, tipo, como assim, mano? A galera viu, sei lá, o quadro do Picasso e falou, já sei, quero ficar parecido com isso.
É, eu vou ser um cubismo vivo, né?
Exatamente, eu sou uma referência de arte ambulante, né?
Como a pessoa que virou uma caricatura, né? Que a pessoa vira uma obra cubista.
Exatamente. A gente tá falando de uma cirurgia que realmente, literalmente coloca o nariz acoplado na testa, senhoras e senhores. E apesar de ser raro e um tanto quanto bizarro, a técnica funciona e é utilizada em casos de mutilações por acidente ou doenças como câncer.
É, dependendo do tipo de câncer, do estágio que ele tá, né, no seu tratamento. Pode acontecer mesmo de você perder o nariz, perder a orelha, sabe? Essas partes que são meio cartilagem conectada ao resto do nosso corpo, né? Elas Sim. podem sofrer.
Extremidades. Né?
É, e aí você pode ficar sem.
A ideia, né, no caso da cirurgia é o quê? Os médicos criam um nariz artificial usando a cartilagem do próprio paciente para que a reconstrução dos tecidos aconteça, né? Pele, cartilagem e revestimento interno. E aí faz a cirurgia para colocar o nariz na testa do paciente.
E aí, assim, quando ele tá todo completo, né, terminado, o seu corpo meio que criou esse nariz novo, né, estético, pelo menos, né? Ele é colocado no lugar certo. Então, em vez de você ter aquele buraco, né, aquela deformidade no meio do seu rosto, você vai ter um nariz novamente, e um nariz seu, né? Não é uma prótese, não é uma coisa que você tem que tirar e colocar o tempo todo, como era muito comum, especialmente, tipo, gente com ferimento de guerra, na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Então, o pessoal com sífilis, né? Caía o nariz também, então colocava o nariz de madeira, às vezes, só pra não ficar com um buraco na cara.
Exato. Obviamente, né? A gente tá brincando aqui nesse top 10, né? Até agora a gente falou de cirurgias estéticas só pela simples estética, né?
Uhum.
Aqui a gente tá falando de uma cirurgia estética, mas pensando na saúde, né? Da pessoa. Imagina você viver numa sociedade e você não ter o nariz, né? O quanto isso realmente prejudica o psicológico dessa pessoa, né? Então faz sentido uma cirurgia desse tipo. Mas tem um detalhe curioso, né? Quando eles fazem um implante, né, desse nariz na testa da pessoa, na hora de ele voltar pro lugar normal, não é que eles fazem um recorte e recosturam o nariz no lugar certo. Eles vão rodando o nariz, né? Ele tá na sua testa e eles vão rodando, né? O nariz ali, a pele, vão realocando a pele até o nariz ficar no lugar correto, cara. Isso é muito da hora.
Imagina a complexidade disso, né, cara? Você ficar mexendo na pele do rosto da pessoa até o nariz tava na testa ficar no lugar do nariz e o resto não sair do lugar, né?
Exatamente, cara. Porra, a medicina realmente mandou muito bem nessa cirurgia.
E ainda tem uma versão, né, que é uma cirurgia um pouco mais delicada, mas às vezes é uma alternativa, que esse nariz novo, ele é feito no antebraço da pessoa, né? E nesses casos, você tem que realmente tirar, todo o nariz novo da região do antebraço e aí colocar ele na cara, puxar uma veia, uma artéria que vai prover o sangue para aquele nariz, né, para ele continuar vivo ali com todos os tecidos e tal. E assim, se você tiver curioso, você consegue achar na internet várias fotos das pessoas com o nariz na testa ou no antebraço, esperando eles serem cultivados.
Tá aí uma cirurgia realmente estranha, mas que é extremamente útil.
E se você aí se perdeu fazendo conta de quanto você precisa pra fazer uma dessas cirurgias aí, pode ficar sossegado que agora vem o Recapitulando.
10. Na décima colocação, o transplante de cílios. Se precisar de cílios, pede pro Barone.
9. Na nona colocação, a cirurgia pra ter a dobrinha na pálpebra.
8. Na oitava colocação, a cirurgia para ter covinhas na bochecha. Covinhas eternas.
7. Na sétima colocação, a cirurgia de prótese testicular para animais.
6. Na sexta colocação, cirurgia para virar caricatura de si mesmo.
5. Na quinta colocação, a cirurgia para enganar sua sorte mudando as linhas da palma da sua mão.
4. Na quarta colocação, a cirurgia para ter poker face.
Ou pra jogar aquele zap sem ninguém saber.
Caraca, velho. Truco, malandro.
Só zap na testa.
3.
Na terceira posição, a cirurgia para alongar suas pernas.
2. Na segunda colocação, o implante de nariz na testa. 1.
Primeira colocação desse top 10, o implante de pênis no braço.
Não. Não, não é possível, não. Você tá zoando,
mano. Não, e assim, gente, não é uma coisa assim, tipo, o cara queria ter um pênis no braço pra usá-lo no braço.
Ufa!
É, foi uma outra coisa, assim. A história de um cara específico nessa cirurgia, que foi o Malcolm McDonald. Já tem nome de personagem ele, né?
É verdade.
É. Em 2010, o Malcolm teve uma infecção no sangue muito grave, que acabou fazendo com que o pênis dele gangrenasse e caísse no chão da casa dele, assim, ó, pau.
Caraca, mano. Você tá lá vivendo e tal e plau, mano. É. Não, nem brinca, velho, nem
ele
brinca.
Ele perdeu o pênis. Foi isso, foi bizarro. E aí, os médicos da University College Hospital de Londres resolveram fabricar um pênis novo pra ele, né? Da mesma função aqui que teria a do nariz. Não é um órgão funcional, mas ele voltaria a ter um pênis. Pelo menos, sei lá, ele conseguiria mirar para urinar se tivesse um pé, por exemplo.
Apesar que ele é homem, a chance dele não continuar acertando é grande.
Ah, sim. Gigantesca, né? Mas, mas a ideia deles foi fabricar um novo pênis pra ele usando a pele do braço esquerdo. Né? Uma coisa parecida com o que se faz nesse caso do nariz, né? Algumas outras cirurgias estéticas desse tipo. Certo. A ideia maluca meio que deu certo. O problema foi que demorou muito mais do que esperado pra colocar o pênis novo do braço no lugar certo. Porque aquela doença que ele teve ainda tava afetando o organismo dele. Faltava oxigênio no sangue do Malcolm.
Ah, entendi. Então eles não podiam fazer a cirurgia.
É, tinham vários impeditivos, né? Ele teve muito problema pra agendar essa cirurgia também, porque faltava profissional ou profissionais qualificados pra realmente fazer esse transplante do braço pro lugar da pelve, né? E fazer toda essa conexão de veias e artérias, né? Pra alimentar o novo órgão com sangue, né? E tudo mais.
Caraca, enquanto isso o pênis ia ficando no braço dele, é isso?
Isso aí. O Malcolm ficou 6 anos com o pinto no braço.
Não, velho. Imagina você, sei lá, ir na rua, numa festa, na igreja, você tá com a piroquinha no braço, velho.
Por 6 anos, se ele desse tchau com a mão esquerda, era uma ofensa.
Ah. era uma ofensa em 120 países, né? Ai, mano, caraca, que mancada, velho. Mas ele conseguiu fazer a cirurgia?
Ele conseguiu, a gente vai chegar lá. Antes de a gente chegar, né, de como ele resolveu isso, né, o próprio Malcolm conta que a situação mais constrangedora que ele passou durante 6 anos foi no supermercado. Porque ele decidiu ajudar uma senhora a pegar um produto que tava na prateleira mais alta, né? Só que aí o pingolinho dele escapou da manga da camisa, quase batendo a cabeça da mulher que ele tava tentando ajudar.
Ah, mano, que mancada, velho. Que mancada. É muita mancada. E como explicar isso, né, mano?
É, desculpa, senhora, eu tenho um pinto no braço.
Não, parece pegadinha do Silvio Santos, isso.
Parece personagem do Rick and Morty, né? Alguma coisa assim.
É, exato, 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 mano. Que mancada.
Aí, quando finalmente a cirurgia foi feita, levou 9 horas pro procedimento ser feito completamente. E ele finalmente ter o pênis transplantado do braço pra pélvis. Foi uma equipe de cirurgiões plásticos e urologistas trabalhando em conjunto ali, né, para poder retirar nervos, vasos sanguíneos do braço e implantar tudo de novo ali embaixo do abdômen e preparar o espaço para receber o novo pênis. Existe até um documentário da BBC, a emissora inglesa, chamado O Homem com Pênis em Seu Braço, que conta toda a história dele e entrevista os médicos envolvidos em todos os 6 anos de duração. E tem um detalhe aqui curioso, né? Enquanto ele tava lá nesse rolê todo de reconstrução e tudo mais, ele pediu pra equipe que eles acrescentassem 5 centímetros ao membro dele.
Homem sendo homem, né, mano? É. Já que a gente tá aqui, dá pra ganhar uns 5 centímetros aí, amigalhão?
É, eu vi que a galera consegue aumentar 5 centímetros na perna, você não aumenta 5 centímetros no meu bilauzinho aqui, não?
Não, muito bom, muito bom.
E aí, assim, como não é realmente um pênis funcional, né, da maneira que a gente nasce com, se você nasceu homem, né? Ele teve que colocar 2 tubos, né, pra fazer aquelas próteses, tipo Jorge Cajuru, sabe? Então,
sim,
ele...
Mas pelo menos não foi com dinheiro do governo, né?
É, pois é. Mas ele tem uma bombinha que ele dá uma bombeada e o membro fica ereto, né? Pra ele ter a funcionalidade 100% ali, né? De tudo que um pênis pode fazer.
Caramba, sensacional, cara. Sensacional.
E assim, gente, a gente pode estar rindo aqui e tal, mas, pô, deve ser uma coisa, assim, muito traumatizante você perder um pênis e ainda depois ter que ficar com 6 anos, um deles no seu braço, né?
Ah, deve ser constrangedor, cara.
É uma complicação absurda, né? O Malcolm conta, né, que depois dele perder, né, e ficar esses 6 anos com ele no braço, a autoestima dele foi embora. Deu tchauzinho e falou, vou comprar cigarro.
É, exatamente.
E nesse período ele até se divorciou da mãe dos 2 filhos dele. Não conseguia mais, sei lá, conviver com seres humanos de uma maneira normal, assim, né? E ele considera essa cirurgia reconstrutora no final um ponto de virada na vida dele.
Cara, de verdade, espero que ele esteja agora feliz e satisfeito e que possa seguir sua vida depois dessa cirurgia um tanto quanto diferente.
É, cara, eu acho que ele devia, antes do pênis ter caído, feito aquela cirurgia de mudar as linhas da mão, viu?
Porra, velho, certeza! Aumenta a linha da sorte aí, amigo!
Aproveita e aumenta a linha do pênis também.
É, pô, 5 centímetros?
E você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Fernando Baroni e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.